no ar Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Já em ritmo de Natal, Cléo, começamos o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais novidades do universo das fundações e entidades de interesse social. Hoje nós recebemos no programa a doutora Jacira Jacinto Silva, juíza de direito da 16ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Conselho Curador da Fundação Porta Aberta. Boa tarde, doutora Jacira, muito prazer em recebê-la.
Boa tarde, é uma alegria para mim estar aqui, uma honra, estou muito agradecida.
A honra é nossa.
Muito obrigada.
Que balanço a senhora faria do Poder Judiciário? Foi um bom ano para o Judiciário?
Opa! Bom, eu considero que foi um bom ano. O Judiciário é uma instituição representada por pessoas e, logicamente, enfrenta todos os problemas que os seres humanos enfrentam. Mas, olhando para o Tribunal de Justiça de São Paulo, do qual faço parte, acho que tenho bastante motivos para me alegrar, porque o Tribunal de Justiça recentemente implantou o sistema digitalizado. E isso representa um avanço muito grande, porque nós temos, antes a gente julgava processos assim, quando dava tudo muito certo, muito, muito certo, a gente julgava um processo com um ano de tramitação.
E hoje está como?
Não, se a gente julgasse um processo com um ano de tramitação, era uma glória, era algo assim para se comemorar. Hoje a gente consegue julgar um processo com 3 meses
Realmente é um avanço significativo.
Dependendo da causa, se for uma causa sem complexidade, muito rapidamente a gente consegue julgar.
Quantos julgamentos a senhora realiza por mês?
Olha, nós temos uma gama de julgamentos, né, naturezas de julgamentos. Então, a gente faz sentenças de diversas naturezas. Então, são muitos julgamentos. Se for somar tudo, dá um número muito grande.
Expressivo.
Então, expressivo. Em média, assim, 60, 70 sentenças completas, 70 mais ou menos sentenças abreviadas, 400, 500 decisões interlocutórias, uma média de 5, 6, 10 liminares por dia, depende do dia, às vezes tem 2, 3, às vezes tem 10 num dia só. Então, são decisões de diversas naturezas.
Muito bem, o Judiciário teve uma relevância interessante esse ano. Tivemos aí o julgamento do Mensalão, agora a Operação Lava Jato. E a gente espera que ele continue com esse dinamismo, né? Para que quem vai ganhar com isso é a população.
Claro, eu acho que são marcos, né, na história do Poder Judiciário. Tem muitas questões envolvidas que a gente poderia analisar e discutir, mas, no geral, acho que conta positivamente para a população, sim, para o Brasil.
Muito bem. O nosso outro convidado é o professor Mauro de Mesquita Espínola, diretor-presidente da Fundação Porta Aberta, que apoia as pessoas em tratamento de uso de álcool e drogas. Mas ele também é presidente da Fundação Vasolina. Já esteve aqui no nosso programa. Boa tarde, professor.
É uma satisfação, Joel, Reinaldo, também Nathalie, que estará conosco, estar aqui participando do programa. Principalmente, Joel, por perceber que a nossa sociedade precisa de iniciativas. E a gente não pode ficar dependendo para poder fazer uma sociedade melhor apenas das ações do Estado, das ações do governo, principalmente do Executivo. Eu vejo, então, esse programa dentro desse tipo de busca, desse tipo de luta, que é a sociedade agindo, a sociedade descobrindo, realizando, se articulando. Eu fico muito contente da continuidade aqui do projeto do Observatório e satisfeito de poder participar mais uma vez.
Nós que agradecemos a sua presença. Outra convidada é a Nathalie Andreoli, da ABLM. Associação Brasileira do Lixo Marinho.
Isso mesmo.
Tudo bem?
Tudo bom, é um prazer estar aqui também. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o lixo marinho.
Conversamos antes de começar o programa, você é de São Paulo, mas está morando em Santa Catarina.
Isso mesmo, é. Sou daqui, nasci daqui em São Paulo, capital mesmo, e estou morando em Santa Catarina, em Florianópolis.
Muito bem, seja bem-vinda nesses dias que você vai passar aqui na nossa cidade. Vai ser uma loucura, você vai estranhar, com certeza. Nathalie, em relação à associação, vocês têm um projeto, um programa interessante.
Isso, é. Na verdade, a gente tem alguns projetos e dentro deles, um que é o que eu coordeno, é uma campanha internacional contra a utilização de plásticos dentro de cosméticos. Então, são microesferas de plásticos que são colocadas dentro de produtos cosméticos.
Quem está aqui do meu lado para conversar com você também e participar do programa, como sempre, é o jornalista Reinaldo Canto, é o nosso colunista de sustentabilidade. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes e aos convidados do Observatório. Vai ser um prazer. Nós vamos entrar com a nossa vinheta, Cléo?
Vai, Chiba. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti.
Muito bem, Reinaldo, como esse é o último programa, a informalidade tomou conta do nosso espaço.
Exatamente, e programa ao vivo é sempre ao vivo, né, Joel?
Verdade. Sempre. O que eu fiquei preocupado quando a gente conversava com a Nathalie antes de começar o programa, uhum, é que tá, até as ostras lá de Santa Catarina estão com plástico.
Podem estar contaminadas também.
Ah, meu Deus.
E dentro dessa informalidade que você falou no nosso último programa ao vivo do ano, a nossa coluna, ao invés de trazer as informações já levantadas pelo colunista, na verdade nós trouxemos a Nathalie, que fala da campanha internacional contra a utilização de microesferas de plástico em cosméticos, né? Só para complementar as informações, ela é bióloga e técnica em meio ambiente e é gestora lá em Santa Catarina da Associação Brasileira do Lixo Marinho, como você havia dito, Joel. E aí, na verdade, o que são essas microesferas de plástico, Nathalie, e onde elas são encontradas?
Então, na verdade, essas microesferas, elas podem ser feitas de alguns tipos de plásticos, né? Mas o mais comum é de polietileno. E elas são encontradas em vários produtos cosméticos. Então, sabonetes esfoliantes, cremes dentais, produtos de uso de higiene pessoal.
Ou seja, não é só nas próprias embalagens, é no produto mesmo, no uso desse produto.
Exatamente, não é só na embalagem, é dentro do produto. Então, quando você utiliza o produto, então, por exemplo, um creme dental, você escova os dentes, aí aquelas microesferas que estavam no creme dental, elas descem pela pia do ralo. E pelo tamanho delas, elas são muito reduzidas, né? Então, geralmente, são menores do que 1 milímetro. Então, elas não são filtradas pelo sistema de tratamento de esgoto e estão aí por toda a água, né? Elas...
Bom, inicialmente, a associação está fazendo um alerta.
Isso.
Num segundo momento, é sensibilizar para que a indústria não utilize esse tipo de material. Há algum impacto econômico para que eles deixem de utilizar isso? Porque essa é a grande questão, né?
Então a questão é assim, dentro da campanha, dessa campanha, a gente tem algumas abordagens, né? Então, tem a questão da conscientização do consumidor final, tem também o contato que a gente faz, porque é uma campanha internacional, né? Atualmente são 62 ONGs em 31 países diferentes que participam dessa campanha. Então, a gente tem, às vezes, abordagens internacionais com empresas multinacionais, e aqui no Brasil também. Então, por exemplo, esse ano a gente já conseguiu o comprometimento do Grupo Boticário, da Natura e da Avon, de não utilizar mais essas microesferas dentro dos seus produtos.
E elas já não estão utilizando mais ou estão no processo de transição?
Elas não estão mais fazendo novos produtos com microesferas e algumas delas se comprometem até determinada data, às vezes 2015, 2016, para retirarem esses produtos do mercado.
Isso demora muito?
Demora.
Então vamos continuar escovando os dentes com essas microesferas.
Então, aí a outra abordagem que a gente tem é o aplicativo, né, que foi feito. Então, existe um aplicativo gratuito para ser baixado nos smartphones.
Isso é importante.
Que chama Beat, the microbead, que é BEAT, é combata as microesferas, né? Que você faz o download gratuito desse aplicativo e você consegue escanear o código de barras dos produtos para saber se ele tem ou não microesferas. Então, a gente tem um banco de dados nacional, que é isso que a Associação Brasileira do Lixo Marinho faz, né, de coordenar esse banco de dados, para você saber se o produto que você está consumindo tem ou não. E aí, ele tem um código de cores, né, o vermelho indica que o produto tem e que o fabricante ainda não se comprometeu a retirar. O laranja diz que tem, mas o fabricante já se comprometeu a retirar. E o verde é o que está liberado, né?
Então, é uma campanha, sobretudo, da informação. Se a população estiver informada e evitar de consumir esses produtos, é claro que eles vão cuidar de...
É uma boa pressão sobre as empresas, né?
Exatamente.
O Nathalie, mas de qualquer maneira, mas que problema pode trazer uma microesfera de plástico, tanto para as pessoas, para a saúde das pessoas, quanto ao meio ambiente?
Então, existem dois principais efeitos, assim, das microesferas, né? Um efeito físico, então, se a gente considerar que dentro de um único produto você pode ter em torno de 300 mil microesferas...
300 mil?
É, quando você tem bastante, são, né, por volta de 300 mil microesferas, que não estão sendo filtradas e acabam indo parar, né, nos rios e, por consequência, no mar. O que acontece? Tem um efeito físico para alguns organismos filtradores, né, que não são capazes de distinguir o alimento, acabam filtrando essas microesferas, incorporando isso, podendo perfurar o trato, né, digestivo deles, obstruir ou até mesmo perfurar. Então, tem esse efeito físico para os animais. E tem um efeito químico também, que esse é o que poderia chegar até nós, que o plástico, ele funciona como se fosse uma esponja quando ele está no mar, assim, na água. Ele vai atraindo poluentes para ele. Então, ele funciona como uma esponja, fica cheio de poluentes nele. Existem estudos científicos que mostram que esse poluente que estava no plástico passa para o tecido dos animais. E esses poluentes se bioacumulam dentro dos organismos, né? Então, ele entrando na cadeia alimentar, então já existe registro de microplástico em plâncton, que seria plânctons ou plâncton, que é a base da cadeia alimentar. E aí, né, se a gente pensar em ostras, né, mexilhões, peixes, que são organismos que nós nos alimentamos. Então, esses poluentes podem, de fato, chegar até o nosso prato. Então, esse seria um risco para a população. E uma outra questão também que está sendo levantada agora, que foi encontrado nos Estados Unidos, alguns higienistas dentais, eles estão encontrando essas microesferas de plástico incrustadas na gengiva das pessoas.
Nossa, que coisa, né?
E aí, o que acontece? Ela funciona como uma porta de entrada para organismos patogênicos, né? Então, ela fica ali, um corpo estranho, incrustado dentro da gengiva.
Aumenta a possibilidade de se contrair doenças, não é?
Exato.
Isso? É a baixa imunidade, né? E aí, você pode ter qualquer... Uma loucura, né, professor Mauro?
Eu acho uma loucura. Eu queria até comentar com a Nathalie, que eu me lembro que, quando eu era estudante, a gente almoçava e vivia junto com colegas. E uma coisa que eu nunca me esqueci, que eu tinha um colega, não deve ser muito comum isso, mas eu tinha um colega que não cuspia a pasta de dente. Ele escovava os dentes e tal, punha um pouco de água na boca e engolia tudo, né? Então, quando ela começou a relatar esse fenômeno, que eu absolutamente não conhecia, estou bastante surpreso, eu me lembrei imediatamente dele. Eu acredito que, em certa medida, todos engolem um pouquinho dessas partículas quando escovam os dentes, eu estou certo?
Sim, fatalmente, em se tratando de minúsculas partículas, fatalmente um pouco você vai engolir ou vai ficar ali no seu dente. Então, realmente, estudos com relação a isso ainda eu desconheço, né, do efeito para nós, porque essas micropartículas que estão dentro da pasta de dente, elas já são primárias, né, então essas aí não teriam os poluentes. Então, seria só o fato de você estar engolindo plástico, mas comendo plástico.
Falando desse tipo de contaminação, um outro mais grave, que agora os estudiosos estão se interessando pelo assunto, que é o impacto que a indústria farmacêutica causa nossos rios, né? O que é nos nossos lagos e tal. Então, a gente fala em contaminação tudo, mas não nessa da indústria, né? que é uma coisa gravíssima, né, Nathalie?
Sim, e você tinha perguntado, né, dessa questão econômica. Então, o que acontece, né? Por que, que as empresas colocam o plástico dentro de um cosmético? A principal função é que ela tem uma função abrasiva, né? Então, esses cremes dentais, eles são, geralmente, eles dizem que são branqueadores. E nos esfoliantes é para esfoliar, né? Esfoliar a pele, retirar as células mortas. E por que, que eles colocam o plástico? Porque o plástico é muito mais barato. Então, ao invés deles utilizarem, existem alternativas, né, naturais. Então, existe o
açúcar. Sempre aquela busca ao lucro, do lucro, né?
Exato, então...
Professor Mauro. Eu até gostaria de fazer uma questão para a Nathalie. Como que está essa luta no mundo? Pelo que eu entendi, existe, então, uma luta para que aqui no Brasil a gente tenha maior esclarecimento... E algumas empresas se comprometam, né? Então, duas perguntas. Como está no mundo e também do ponto de vista das leis? Se existe algum movimento aí para a gente ter uma nova legislação sobre isso?
Sim, excelente a sua pergunta. Então, no mundo a gente tem, em diversos países do mundo, empresas multinacionais se comprometendo já a retirar. Então, por exemplo, Unilever, a Beiersdorf, que é a que produz a Nivea, Colgate Palmolive, Johnson & Johnson... Então, nenhuma dessas empresas, quando elas foram abordadas, elas se recusaram a parar. Então, elas sabem que realmente existe uma poluição, né, com essas microesferas. Então, elas já se comprometeram a retirar. E, em termos de legislação, a gente tem algumas iniciativas assim, incipientes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o estado de Illinois já se comprometeu a parar. Existe um deputado que propôs uma lei federal para que ela seja banida. Na Holanda, eles estão dizendo que vão ser o primeiro país a não utilizar mais microesferas. E aqui no Brasil, a ABLM entrou em contato com a Anvisa, que é quem regula a questão de cosméticos aqui no Brasil, solicitando isso. Só que a Anvisa nos disse que ela regula a questão de riscos à saúde humana. Então, enquanto não houver alguma comprovação de que isso traz algum risco para a saúde humana, ela disse que essa é uma pauta para ser discutida com o Ministério do Meio Ambiente. Então, atualmente, a gente até fez uma petição online solicitando que a Ministra do Meio Ambiente proíba a utilização de microesferas aqui no Brasil. Porque a gente acredita que só alertando os consumidores ou só as empresas se comprometendo não é suficiente. É realmente necessário que exista uma lei que proíba a utilização desses ingredientes dentro dos produtos.
E já houve algum comprometimento do Ministério em estudar o assunto? Como é que está o avanço?
Por parte do Ministério do Meio Ambiente, a gente ainda não teve nenhuma resposta. Mas a gente ainda começou recentemente essa petição, então a gente acredita que com essa força popular que a gente já conseguiu os outros resultados também através disso, né? Então nós tínhamos feito uma petição contra o grupo Boticário e eles se comprometeram. Então a gente acredita que com essa pressão a gente consiga um posicionamento.
Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de...
(3) 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue, ligue.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Ligue! Ligue!
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. ONU alerta que 2015 será um ano difícil para as operações humanitárias globais. A reportagem é de Edgar Júnior, que tem as informações.
O diretor de operações do Escritório das Nações Unidas de Assistência Humanitária, OSHA, John Geng, alertou que 2015 vai ser um ano difícil para as missões de ajuda. Geng afirmou que houve uma piora muito rápida da situação durante 2014 e o panorama para o ano que vem é muito triste. O diretor do OSHA disse que durante esse mesmo período do ano passado, a agência prestava assistência a 52 milhões de pessoas e agora já são 76 milhões. Ele explicou que o custo para atender todas essas pessoas subiu de 12,9 bilhões de dólares em 2013 para 19,2 bilhões atualmente. Geng declarou que os mais pobres afetados pela crise estão perdendo a vida numa escala de milhões. Ele disse ainda que outras dezenas de milhões de pessoas vivem em profunda miséria e em condições desumanas. O representante do OSHA afirmou que essas pessoas dependem da generosidade de outros para sobreviver. Segundo ele, a comunidade internacional deve trabalhar para acabar com muitos dos conflitos mundiais através de soluções políticas. Geng citou também que 2014 foi um ano perigoso para os trabalhadores humanitários. 85 morreram em mais de 230 ataques contra o grupo. Apesar disso, ele afirmou que esses trabalhadores continuam realizando um trabalho heróico, já que não há outra opção. Geng deu como exemplo a região do Sahel, na África, onde 572 mil crianças morreram no ano passado desnutridas, sofrendo de doenças que podem ser curadas ou evitadas. Segundo o diretor do OSHA, existe um nível tão alto de sofrimento em tantos lugares que o mundo parece estar anestesiado com a situação. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Importante destacar, apesar das dificuldades para as questões humanitárias do mundo, aqui no nosso país, exatamente aqui em São Paulo, um grupo de profissionais, magistrados, professores universitários se reuniu na Fundação Porta Aberta para realizar um trabalho. Isso é um alento, né, no nosso país, doutora Jacira?
Nós estamos bastante felizes com isso, viu, Joel? Nós nos reunimos, começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer algum trabalho bacana para a sociedade e nós tivemos o apoio de um desembargador, inclusive, alguns engenheiros, alguns professores, alguns médicos, alguns advogados, algumas pessoas da área de comunicação. E começamos a pensar o que poderíamos fazer para dar uma ajuda consistente para a nossa sociedade, algo que fosse completamente desinteressado, que não nos dissesse respeito pessoalmente, que não houvesse interesse pessoal de nossa parte, que fosse um interesse apenas social. E aí, então, nós começamos, por eliminação, pensar em alguma coisa que não houvesse tanto interesse das pessoas em fazer. Porque tem muitas demandas sociais, muitíssimas, todas de extrema importância, como todos os cuidados com a educação, todos os cuidados com pessoas portadoras de necessidades especiais, todas as necessidades dos idosos, etc. São inúmeras as demandas sociais que nós temos. Porém, a maioria delas tem apoio social, bastante apoio social. Qualquer que seja. No entanto, nós gostaríamos de focar a nossa atenção, a nossa inteligência, o nosso dinheiro, a nossa capacidade de ajudar em alguma coisa que tivesse menos apoio nos dedicar a algo que estivesse mais desprezado, digamos assim, né? Com uma carência maior de atenção.
Que seria as pessoas, tratamento de pessoas que utilizam álcool e droga.
E aí nós entendemos que a questão da dependência química é extremamente importante hoje, porque nós, é uma doença, é um problema de saúde e é avassalador em todas as classes sociais. As pessoas muito pobres, mais ou menos, as pessoas ricas, as pessoas muito ricas padecem desse mal. É um mal que entra na casa de todo tipo de família. E não tem idade, não tem sexo, tem criança, tem velho, tem homem, mulher, enfim.
Houve dificuldade para sensibilizar as pessoas a participarem desse projeto?
Sempre há muita dificuldade. Existe um preconceito muito grande. As pessoas não querem ajudar programas voltados a essa causa. É incrível, porque apesar de ser um problema que nos atinge a todos, as pessoas não querem ajudar essa causa.
Nós sempre...
É impressionante.
Impressionante é o fato de que a gente cresceu sempre acreditando que o brasileiro era solidário.
Mas né? Não, o brasileiro é solidário. Inclusive, nós, da Fundação Porta Aberta, temos encontrado todas as portas abertas para nós. Sempre que a gente chega, apresenta o programa, diz para que a Fundação existe, nós temos sido muito bem recebidos. O que acontece é que as pessoas têm muito preconceito, né, com a questão da dependência química.
Ainda existe muito?
Muito preconceito, muito. Às vezes a pessoa tem um problema na própria família, mas ela não quer tratar dessa questão. É um assunto...
como uma questão moral e não como uma doença, algo que precisa ser tratado e tudo mais.
Existe uma grande contradição na nossa sociedade. A gente estimula a utilização do álcool. O álcool é permitido, mas os outros tipos de droga, maconha, cocaína, não. E essa contradição, de certa forma, dificulta, né, você abordar isso. Eu vou tratar as pessoas dependentes de álcool, sendo que a sociedade, em geral, estimula, né, a utilização do álcool.
Você tocou numa questão importantíssima, porque talvez seja a droga mais difícil de tratar. É dificílima. O alcoolismo é uma doença crônica e incurável, de consequências terríveis, né? Então, é uma doença que está na nossa pauta, né, tratar.
É uma curiosidade, agora é uma pergunta para a juíza.
Pois não.
Na hora de julgar um processo, como é que a senhora se pode dizer, olha, aqui... esse cidadão cometeu um crime, mas ele usava álcool. Álcool é uma coisa permitida e as pessoas não é reprimida na sociedade, enquanto outro tipo de droga é. É possível fazer um julgamento justo com essa contradição que existe na sociedade, quando a gente vai individualiza isso, uma pessoa que cometeu determinado delito?
Eu acredito que eu não atuo na área criminal. Então, eu enfrento essa questão, mas não tem diferença para o julgamento se a alteração do comportamento foi por álcool ou por outro tipo de droga. A questão é a capacidade de discernimento que o indivíduo tinha quando ele praticou aquele ato. Do ponto de vista do julgador, é isso que interfere no julgamento. Mas a questão que importa para nós aqui enfrentar é a seguinte, encarar a dependência química como uma doença, porque não é uma questão de caráter.
Não estigmatiza isso a pessoa?
Isso, estigmatiza, e as próprias famílias veem o dependente químico como um sujeito de mau caráter. Então, ele é incômodo, as pessoas não o querem por perto, as pessoas querem alguma solução milagrosa que o retire do convívio social. E daí aparecem essas soluções milagrosas que, na verdade, não produzem o milagre que as pessoas querem.
Essa questão me lembra o preconceito que as pessoas têm em relação à própria família, em relação ao doente mental, né? Isolava.
Exatamente,
ele,
até porque
tinha vergonha de mostrar, né?
Continua, sim.
Continua, né?
Até porque é uma espécie de doença.
Uma pergunta aqui, aproveitando a sua fala. a doutora Jacira. A Thaís Milani, de Jabaquara. Eu gostaria de saber da juíza se ela gostou das mudanças do Código do Processo Civil.
É, nós estamos em fase, né, de mudanças no Código de Processo Civil. Eu aprovo muitas delas porque o nosso processo é bastante moroso. Ele propicia muitos recursos, ele propicia muita possibilidade de retardamento do julgamento. E isso deixa a população bastante angustiada, o destinatário da prestação jurisdicional muito angustiado. E às vezes isso fica por conta do Poder Judiciário, que lógico, muitas vezes tem mesmo responsabilidade pela demora do processo, mas muitas vezes é por conta do rito processual, que não é possível não permitir o recurso ou simplesmente julgar apressadamente, porque vai anular o processo.
Mas o novo código representa um avanço.
O novo código está buscando acelerar um pouco mais o processo, e desse ponto de vista é um avanço, sem dúvida.
Natalia, é para você. O André Soares, da Barra Funda, estou pasmo com os malefícios que as indústrias causam à natureza e à população. Eu gostaria de saber se não temos leis para controlar esses absurdos. Podemos criar uma legislação ambiental mais efetiva? Depois de você responder, eu quero ouvir o Reinaldo também.
Nesse sentido, né, falando especificamente sobre essas microesferas de plástico, como eu havia comentado, a gente não tem uma legislação específica aqui. E a gente acredita que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Se não, de outra forma, só para vocês terem uma ideia, a gente encontrou empresas, farmácias de manipulação que manipulam cosméticos esfoliantes com plástico. Então, assim, não basta só a gente entrar em contato com grandes empresas, porque se existem farmácias de manipulação, né, manipulando cosméticos com plásticos, então, fatalmente, é necessário...
Que a gente imagina que é um avanço, né, que é natural, né, que é...
Então, a gente acredita que é nesse sentido, que realmente tem que haver uma legislação. E, em se tratando desse problema, que é um problema global, uma vez, né, que essas microesferas estão na água, né, elas estão contaminando nos mares, tá por todos os cantos. Então, por isso essa campanha internacional, que não basta também só o Brasil legislar sobre isso, né, é necessário que outros países, né, também tenham essa iniciativa.
Bom, nós temos legislações ambientais de proteção, claro, ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Tem, como a Nathalie já falou antes, a questão da regulamentação via Anvisa, que é o órgão responsável, né, por cuidar dessa questão. Mas a nossa legislação, ela acaba ficando um pouco a reboque. E essas questões, elas vão surgindo, os estudos vão aparecendo, e há uma morosidade enorme em tomar uma posição, porque isso afeta a lucratividade das empresas. O próprio governo, ele é devagar mesmo, tanto pelas questões econômicas, mas também tem um ritmo mais demorado a tomar determinadas decisões, e o que, na verdade, acaba comprometendo em muito o meio ambiente, e que, por conseguinte, vai chegar na saúde das pessoas também. É importante que nós sejamos um pouco mais rápido na tomada de decisão e que, a partir do momento que esses estudos comprovem os malefícios, dá um prazo para as indústrias. Obviamente, nem todas elas, vamos partir do pressuposto que elas não fazem as coisas por mal.
Sim.
Mas, talvez por pouca informação. Então, que elas comecem a agir, que elas recebam um prazo não tão longo, mas que se comece a fazer as mudanças necessárias, né?
Muito bem, agora ao vivo, uma participação do ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Alô?
Com quem eu falo?
Eunice.
Eunice?
É.
Da onde, Eunice?
Do Jaçanã.
Muito bem, da onde?
Do Jaçanã, o bairro Jaçanã.
Jaçanã. Eunice, qual é a sua pergunta ou colocação para os nossos convidados?
A minha colocação é a seguinte, que a indústria alimentar está trabalhando junto com a indústria farmacêutica. Porque a indústria alimentar produz coisa que a gente come e que faz mal. E aí a farmacêutica produz remédio para curar essas coisas que a gente se alimentou. Então, existem os remédios, inclusive, de uso contínuo, né?
É verdade.
Então, eu acho assim, que eles trabalham paralelos.
É isso aí. Olha que colocação interessante que ela fez.
Muito interessante. Olha,
muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. E ouça a colocação dos nossos convidados pelo rádio. Um grande abraço e um bom 2015 para você. Caiu a linha, uma pena. Eunice, obrigado pela sua participação, viu? Olha que colação que ela fez, as duas trabalham juntas. Uma produz a doença, a outra tem, cura.
Será que existe cura? Essa teoria da conspiração tão já presente?
Você acredita nisso?
Ah, não. Olha, não sei se eu diria que acredito nessa questão. Acho que é.
Esse conluio, né? Será que existe?
Eu não sei, não saberia dizer assim, se existe mesmo. Muitas pessoas acreditam nessa linha, né? E realmente, quando a gente vê que tem dinheiro envolvido nas questões, realmente a história muda de figura, né? Porque a gente está falando de bastante dinheiro, mas não sei se eu diria que existe realmente essa conspiração.
E o judiciário também tem essa dificuldade de trabalhar com grande capital quando se julga, por exemplo, Lava Jato agora. Nunca se imaginou que presidentes das grandes empreiteiras do país fossem presos e devem sair de lá já quase julgados, se não me engano.
Então, essa está sendo uma oportunidade de demonstrar que a justiça existe para todos, né? Acho que é uma boa oportunidade, porque particularmente na vida do juiz, todo juiz vive isso na sua rotina. Só que isso não chega ao conhecimento das pessoas, porque são casos pontuais, né? Estou há 34 anos no Poder Judiciário, 21 dos quais como juíza de direito. Muitas vezes julguei igualmente pessoas muito pobres, pessoas muito ricas, mas isso nunca chegou ao conhecimento da massa, da população, porque são questões ali particulares que, né, não tem esse glamour, mas isso acontece todos os dias na vida de todos os juízes e as pessoas não ficam sabendo. Então agora, né, num caso assim de repercussão nacional, todos tiveram oportunidade de ver que a justiça funciona para todos. Talvez não como as pessoas gostariam de ver, né, todos os dias mandando poderosos para a cadeia, mas a verdade é que funciona. Os representantes do Poder Judiciário cometem erros? Para os dois lados, considero que cometem, sim. Porque são humanos, são suscetíveis ao erro, né? Mas no caso da pergunta dela, se tivesse que chutar, eu chutaria que a ganância pelo lucro, né, faz as pessoas serem desidiosas, as empresas, né, e apostarem tudo no lucro, independentemente das consequências, os fins justificam os meios. Mas não apostaria assim nesse conluio declarado, assim, sei lá, talvez seja inocência da minha parte, não sei, mas...
Essas iniciativas
aqui que aconteceram...
Eu acho que a indústria farmacêutica, ela fica atrás dessas demandas, né? Porque, por exemplo, se a gente cada vez tem alimentos que têm mais sódio, ou são mais doces, mais gordura, leva a obesidade é uma oportunidade às indústrias de criarem remédios para combater a obesidade, colesterol e por aí vai, né?
Se me permite, só mais uma,
claro,
uma fala.
Por favor.
Apostaria no dólar eventual, ou seja... assume o risco de alcançar o resultado, e não no dolo direto, que é querer o resultado. A partir do que você está
agir
dizendo...
Agir sobre
não.
Ele, né?
Isso. Uhum. Assume o risco de alcançar esse resultado, ao invés de buscar esse resultado.
E sempre objetivando o lucro e o interesse imediato. Por exemplo, nós temos um exemplo agora, o ebola. Se acontecesse, se não fosse no país da África, fosse aqui, claro que já tinha uma pesquisa para se sair de lá uma vacina que curaria isso, enfim. Quando a AIDS veio para aqui, no Ocidente, veio para os países mais ricos, já se conseguiu um remédio que controlasse a doença. Vocês lembram disso, né?
Porque se buscou realmente enfrentar a questão... E também se tocou numa questão que eu acho muito importante, eu já queria colocar aqui no debate, que é a questão da cultura e da educação. Quando uma luta não atinge o estágio das pessoas se envolverem com ela, das pessoas aprenderem sobre ela, ela dificilmente obtém resultado, na minha opinião. Isso é a minha opinião, por exemplo, nessa busca aqui da Nathalie. Acho que o principal elemento que vocês podem buscar, Nathalie, na luta de vocês, que eu considero a partir de hoje que é minha também, uma luta nossa, é a educação. Lá na Fundação Vanzolini, a gente sabe que a questão fundamental da sociedade é a educação. E lá na Fundação Porta Aberta, a gente também tem essa noção de que é através do conhecimento, da educação, que a gente vai conseguir trazer novas ideias para a nossa sociedade. Então, é uma questão que eu considero muito importante.
Antes como de fazer uma pergunta para o Dr. Jacir, eu queria continuar contigo, professor Mauro.
Pois não.
É o seguinte, na Fundação Porta Aberta, a questão da educação é uma referência fundamental, como você disse agora. Mas as drogas, elas não atingem só as pessoas de baixa renda. Como é sensibilizar uma pessoa culta de que ela tem um problema gravíssimo de alcoolismo, de envolvimento com drogas químicas?
É, uma pessoa muito sábia que conheci uma vez, me ensinou, Joel, algo que foi de grande impacto para a minha vida toda. Que existe uma diferença entre cultura e erudição. É muito grande o número de pessoas que até demonstram, de forma bastante ostensiva, a sua erudição. Conhecem livros, conhecem autores, conhecem coisas que já foram escritas, e sempre acham que não tem nada a ver com aquilo, e que aquilo não tem significado nenhum para a sua vida. A cultura é diferente, a cultura é realmente a pessoa conhecer as coisas e viver aquelas coisas. Então, essa dificuldade entre ter aprendido pelos livros ou ter aprendido pelos meios de comunicação ou na própria escola, e aquilo fazer parte da sua vida, é muito grande. Isso ocorre claramente na questão das drogas também, né? A gente sempre, as famílias acham que nunca vai acontecer com elas. Então, acham que sempre isso aí acontece só com os outros. E, de repente, ela vê que dentro de casa também ocorre. E as pessoas também, né? Por isso que uma noção que nós temos lá é de que nós não estamos lidando com uma questão de uma classe social. Embora exista uma grande quantidade de pessoas que têm menos recursos, para os quais enfrentar essa questão é ainda mais difícil. Então, daí a necessidade da gente se reunir, buscar formas de novas políticas públicas, novas políticas sociais, que possam dar melhores condições para essa pessoa.
A abordagem não deve ser fácil, né?
De maneira alguma.
Muito bem, parece que mais um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Noel. Você fala com a Maria do Socorro da Vila Guilherme.
Oi, bem? Maria do Socorro. Como vai você? Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem.
Prazer em falar com você. Hoje eu tenho igualmente importantes convidados aqui. Eu tenho a Natália lá de Santa Catarina, de uma associação preocupada com o plástico. E também com uma juíza de direito e o professor Mauro, da Universidade de São Paulo. O que você poderia colocar para os dois nossos convidados?
Muito bem, assim, uma colocação específica não, porque as perguntas assim que eu teria dúvida foram feitas por outros ouvintes, né?
Ah, sim.
Então eu liguei para dizer que o programa, como sempre, é muito bom, os seus convidados são ótimos, como sempre, e liguei mais, Léo, para agradecer a você por esse excelente programa.
Ah,
porque
que isso.
O ouvinte foi brindado com esse seu programa, que eu espero que fique muito tempo no ar, se um dia sair dessa emissora, que vá para uma outra, né? Nós não podemos ficar sem um programa da qualidade do seu.
Você é muito gentil.
Estou ligando para agradecer como ouvinte e desejar a você, a toda a produção, né, o Reinaldo, aos convidados que estão aí, familiares, técnicos da emissora, que tenham um felicíssimo Natal e um ano novo, melhor ainda. E o ano que vem estamos aí, se Deus quiser.
Você é muito gentil e esse programa não teria sentido se pessoas como você não participassem. Eu ressalto novamente.
Eu ganhei o dia.
eu ressalto novamente que a sua última ou penúltima participação, você leu um poema, se não me engano, da Cecília Meirelles, não foi?
Não, foi do Ernest Hemingway.
Ah, do Ernest Hemingway. Ah, sim, lá do livro, lá da.
Isso,
das
porque os hinos dobram.
Ah, porque os hinos dobram. Muito bem. Tá vendo? Ouvintes qualificados como você é que fazem o Observatório do Tentor esse programa que é.
Ah, muito obrigada, Noel.
E um grande abraço para você.
Parabéns pelo programa.
E um grande abraço também, Maria do Socorro, Reinaldo
muito
Canto.
Muito obrigada, Reinaldo. Tudo de bom para você.
Igualmente,
aí,
e até o ano que vem.
Muito obrigado.
Nós estaremos juntos novamente.
Um abraço aos seus convidados.
Obrigado e continue com a gente em 2015, tá bom?
Com certeza, obrigada.
Um beijo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Olha aí que coisa gentil, né? Que gracinha de ouvinte. Ela liga de programa aqui participando do Observatório. Um intervalo, Cleo? Não? Podemos continuar? Também temos aqui uma pergunta. Olha, essa pergunta é inevitável para o integrante do Poder Judiciário. O Renato Junqueira, lá do Sumaré. Vemos no Brasil uma série de injustiças acontecendo. Bandido que é solto, político corrupto que não é preso. Como podemos mudar isso? Uma reforma do judiciário poderia ser a solução? Tem que ter essa pergunta, né? Reforma do judiciário.
Essa demanda por justiça é uma demanda que vai existir sempre, né? Porque a visão de justiça é muito diferente dependendo da ótica de cada um, né? Se a gente perguntasse aqui, por exemplo, neste momento, se foi justa a decisão do Joaquim Barbosa de impedir o José Dirceu de sair para trabalhar quando ele estava no regime semiaberto, nós vamos encontrar as mais diferentes posições, né? Alguns vão achar que foi, outros vão achar que não. Porque o nosso anseio de justiça depende da nossa visão.
É subjetivo.
É muito subjetivo. É subjetivo.
Mas o que diz a legislação? Podia ou não podia? Segundo a sua opinião.
No meu ponto de vista, como juíza corregedora de presídio, enfrentei essa questão durante muitos anos, porque era eu quem julgava isso, né? Porque eu trabalhava com isso, juíza de execução de pena. Não tinha cabimento negar, porque quem está no regime fechado tem que esperar, aguardar um sexto para entrar no semiaberto.
Cumprir um período de pena.
Isso, cumprindo um sexto, ele pode, estando no semiaberto, sair para trabalhar. Quem está no semiaberto tem que trabalhar um sexto para progredir. Perdão, quem está no fechado tem que cumprir um sexto para ir para o semiaberto. Estando no semiaberto, ele pode sair para trabalhar. Quem está no semiaberto tem que cumprir um sexto para sair para o aberto. Aí no aberto é outra história. No Brasil não tem estabelecimento penitenciário adequado, então cumpre em casa. É a aspas, prisão domiciliar, que na verdade não existe.
O que não compromete a pena?
Desculpe, só concluindo esse pensamento. Portanto, quem está no regime semiaberto, por lei, não tem que cumprir tempo nenhum. Ele tem direito a sair para trabalhar. É de lei. Aí se o juiz inventa de dizer não pode, é da cabeça dele, não é da lei. Mas, claro, uma parte muito grande do Brasil achou que era justo, porque é um julgamento que a pessoa faz, é um anseio de justiça que a pessoa tem. Aí o que nós vamos dizer para essa pessoa? É a demanda de justiça dela. Portanto, não vai ser fácil atender a demanda de justiça de todas as pessoas. O Poder Judiciário vem melhorando, vem procurando. Veja, eu dou sempre o exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a instituição da qual eu participo. Eu acredito muito na justiça, nem podia ser diferente, porque eu luto muito para que isso aconteça todos os dias da minha vida, né? O sonho que eu tenho todos os dias da minha vida é de poder fazer justiça. Mas eu vejo a instituição também se esforçando para melhorar. Então, hoje, o Poder Judiciário de São Paulo tem ótima relação com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria Pública, tudo isso faz engrandecer o Poder Judiciário. Então, eu acredito que a instituição vem progredindo. Claro que vai levar muito tempo para a gente ter um Poder Judiciário de excelência. Por quê? Porque é o ser humano que tem que melhorar para o Poder Judiciário ser bom. Afinal, o Poder Judiciário somos nós,
pessoas.
É verdade.
Mas o interessante é que, no caso do Mensalão e do pedido do Zé Dirceu para sair da prisão, a negação do juiz, teve apoio da população.
Pois é, o que eu estou dizendo.
Porque foi um julgamento simbólico de corrupção que nunca tinha havido no país e que foi muito importante. E as pessoas tinham a expectativa que ele ia permanecer durante o período preso, né? Muito bem, vamos continuar com as perguntas. Olha, eu tenho várias aqui. Tem a da Natália. Natália, vamos fazer uma para a Natália. A Sônia Rosa de Santana, ela gostaria de saber, Natália, se não seria melhor lutar e fazer campanha contra outros tipos de poluentes e produtos nocivos à natureza. Parece que essas partículas de plástico não é o principal mal. Concorda com a colocação da Sônia Rosa?
Eu, na verdade, eu vejo que realmente existem outras questões que precisam ser combatidas. Dentro dos poluentes tem os metais pesados, tem uma série de substâncias. Mas eu também acredito que essa questão do plástico é muito importante.
Relevante.
Relevante. Na verdade, pelo fato dele ser um microplástico. Os microplásticos, eles não são a fonte de origem deles, não é só esses microplásticos em cosméticos, mas todo o plástico que é fragmentado que está no mar. E quanto menor é o tamanho do lixo, né, do plástico, maior é o problema que ele causa para a vida marinha e, consequentemente, para nós, né? Todo esse efeito que tem no ecossistema como um todo. Então, eu diria que, eu acredito que realmente existem outras substâncias que também devem ser combatidas, mas a gente não pode esquecer essa questão.
Talvez você pudesse esclarecer para a Sônia Rosa e para nós, como é que começou isso? Por que você escolheu falar sobre esse assunto?
Na verdade, essa campanha começou em 2012, na Holanda, com duas ONGs que são de lá, para combater essa questão dos microplásticos, porque eles começaram a achar estudos que mostravam os efeitos disso para a fauna, né, para os animais. Então, eles começaram com essa campanha em 2002, lançaram um aplicativo que era só para a Holanda, só que eles viram que o problema não acontecia só na Holanda, né, o problema é mundial. Então, em 2013, houve um financiamento, inclusive do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para financiar o aplicativo, para que ele se tornasse internacional. E, com isso, cada vez mais instituições dos diversos países têm aderido à campanha. Então, essa questão...
Aqui no Brasil, a Associação Brasileira do Lixo Marinho.
Isso, exatamente. Então, foi uma questão que, na verdade, a questão do lixo marinho e do plástico em si é um grande problema que tem sido combatido mundialmente, e o microplástico por essa questão, por ele ser invisível a olho nu, por ele ser impossível, com as tecnologias existentes hoje, a gente não consegue retirar esse microplástico do ambiente aquático. Então, por essa questão e pelo fato dele absorver os poluentes e poder passar isso dentro da cadeia alimentar.
No final do programa, você vai dizer os cuidados que a gente deve tomar para não escovar os dentes com a pasta que tenha esses, né?
Joel, só complementando o que a Nathalie falou, e até para nosso ouvinte, é importante entender que eu acho que a gente não tem que dar um ranking de uma campanha que seja mais importante que a outra, se elas são relevantes, se elas são importantes, se elas têm problemas, a gente tem que trabalhar em todas essas frentes, né? Eu acho que não tem que dizer assim, vamos trabalhar só com essa e deixar essa aqui que está causando 20% menos de problema. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar em paralelo, não é abandonar uma ou só trabalhar com outra, nada disso, é trabalhar sempre
em todos os sentidos. Na verdade, não perder a perspectiva do todo, né? É uma luta em defesa da natureza em geral, e cada um faz um estudo.
Em defesa do ser humano também.
Do ser humano também.
No fim das contas.
Verdade. Olha, uma pergunta aqui para a doutora Jacinta, que nunca ouvi essa pergunta. Eleonora Pascoal, da Vila Zilda. O que a juíza acha do induto de Natal? Não é um risco para a sociedade? Toda vez tem preso que não volta ou comete crimes nesse período.
Ah, eu adorei a pergunta, Eleonora. Muito obrigada pela oportunidade. Então, olha, quando eu era juíza da área criminal, eu enfrentava essa questão. O problema é que o condenado, ele tem que preencher requisitos para receber um indulto de Natal. O nosso sistema prisional, ele é feito no modo progressivo. Então, a pessoa recebe uma pena, ela inicia, via de regra, no regime fechado. Se ela cumprir determinadas condições, ela progride para o regime semiaberto. Se ela preencher determinadas condições, é que ela tem a oportunidade de sair estando no semiaberto. Então, não é qualquer pessoa que pode sair. Aí, se a pessoa está prestes a sair para o aberto, o que entendeu o legislador? Há um jargão jurídico que diz o seguinte: a lei não contém palavras inúteis. Então, por que o legislador colocou isso lá? Por que ele previu isso? Qual foi o espírito do legislador quando entendeu de inventar essa história de indulto natalino, né? Se o sujeito está prestes a ganhar a liberdade, ele precisa ter a oportunidade de sair, ver se como adaptar. Ele se comporta, para então, na próxima etapa, ele ganhar a liberdade. As pessoas não entendem isso, acham que o juiz foi muito bonzinho, foi leniente, deixando um bandido ir para a rua. Mas as pessoas não
constava
percebem...
Constava isso nos direitos dele. Já.
Isso. As pessoas não percebem que o sistema é progressivo e que já esse condenado vai adquirir o direito de ficar definitivamente na rua. Então é só uma oportunidade de fazer um teste com ele, com o comportamento
mas
dele.
Mas agora já tem a coleirinha também, né? Agora tem essa outra forma de controle,
tem,
né?
Tem alguns casos, né?
Em alguns casos.
Ainda não está em todo lugar, não é todo lugar que tem. Mas já está implantado. Bom,
mais duas perguntas, estamos quase no final do programa. É um grande prazer. Você viu como passa o tempo, Natália? É rápido, foi uma hora que nós estamos conversando aqui. A Rosana Macedo, da Bela Vista, por que no Brasil temos tanto processo na fila para serem julgados? A demora beira o absurdo. Como podemos mudar isso? Por que em países desenvolvidos eles não sofrem com isso? Não podemos pegar um modelo eficaz e seguir? Antes que responda isso, que é uma pergunta interessante, né? Que todo mundo vê. Nós já temos o júri de pequenas causas. Daria para transformar o júri de pequenas causas também na área criminal e civil?
Já temos.
Já temos? Criminal também?
Temos.
É, não sabia.
Temos conciliação, temos a lei de pequenas causas, nós temos muitas oportunidades de cessar o conflito de interesses por mecanismos mais rápidos. O que acontece é que, primeiro, que a nossa legislação ela não está descolada da legislação mundial, não. Né?
Não nós, estamos mais atrasados?
Nós andamos, não. Nós andamos, em muitos casos, nós estamos adiantados. Há muitos países que copiam a nossa legislação,
por exemplo, em alguns casos.
O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foram legislações copiadas por muitos países. O próprio Sistema Único de Saúde, enfim, nós temos algumas legislações de dar inveja do ponto de vista teórico, que não significa que na prática seja exatamente como teoricamente foram previstos.
Mas temos filas e processos
então,
a ser julgados.
Temos muitas filas, porque nós temos uma demanda desproporcional com o número de julgadores, mas temos muitos outros problemas, não é só isso. Veja bem, em 1988 nós tivemos uma nova Constituição Federal, que foi considerada a Constituição Cidadã. Isso porque ela trouxe à lume uma gama de direitos e garantias que fez com que as pessoas, a partir de então, tomassem pé, tomassem mais consciência dos seus direitos, das suas garantias e começassem a procurar mais a justiça. A partir daí, houve uma avalanche de processos judiciais. Só que não houve um aparelhamento do Poder Judiciário proporcional a essa procura imensa do Poder Judiciário. E isso, com o passar do tempo, o Poder Judiciário está tentando tirar essa diferença, mas não tem sido
fácil. Como poderia tirar? Com a informatização?
Com a informatização, que nós temos agora mais recentemente implantado de verdade. Isso começou lá atrás, mas de forma muito incipiente. Agora nós estamos digitalizando os processos, então agora tem sido feito um trabalho muito melhor nessa área. Mas outras, o fato de vir a mediação, a conciliação, tudo isso tem ajudado. Mas as pessoas também são resistentes à mediação, são resistentes a procurar outros meios de solução de conflito. As pessoas querem que o juiz julgue as suas causas. Um exemplo, as pessoas podem fazer inventário, divórcio, diretamente no cartório extrajudicial, mas elas muitas vezes não querem, elas querem ir lá na justiça. Isso, então tem uma série de problemas ligados à cultura também. Então não é só, é claro que uma parte desses problemas deve ser atribuído sim ao Poder Judiciário, que tem que se aparelhar melhor, tem que dar uma resposta melhor, tem que resolver os seus problemas. Mas também temos outras dificuldades, veja o problema da própria lei. Nós temos aí agora vindo uma reforma do Código de Processo Civil, para fazer frente a essas questões legais. Né? Uma lei que permite muito recurso e muita, em palavras muito singelas, muito simplórias, muita enrolação no processo, procrastinação. Né? A parte que está perdendo, que sabe que vai perder, ela usa todos esses mecanismos possíveis para tocar para frente o processo quanto mais
esse
possível.
Esse é um novo ponto do novo código aí que vai contribuir bastante, né?
Isso, houve todo um estudo, todo um trabalho na tentativa de abreviar o quanto mais a entrega da prestação jurisdicional.
Que existem punições aos advogados que fizerem isso com a ideia de protelar simplesmente.
Existem alguns mecanismos voltados para isso.
Bem interessante.
Muito
na verdade, a gente já tinha alguma coisa, né? Mas a cultura não é de aplicar como a pena por litigância de má-fé, a pena por não apresentar os bens penhoráveis, enfim, uma série de mecanismos que a gente já possuía. Ah. Mas a cultura é de permitir que o processo seja protelado. Até nessa parte, o Poder Judiciário tem a sua, fazer aqui a meia-culpa, né? De não adotar posturas de fazer o processo andar rápido.
Tem a sua responsabilidade, né? É verdade. Vamos fechar com uma pergunta para o professor Mauro. O Márcio de Andrade, da Barra Funda, o número de dependentes químicos estão aumentando cada vez mais. Acredito que precisamos agir na prevenção. Não seria mais barato e traria mais benefícios agir na prevenção? O custo para inserir um ex-dependente químico no mercado é muito caro?
Caríssimo. Joel, para reforçar o que o ouvinte está dizendo, nós temos tido muitas reuniões com pessoas ligadas ao poder público para discutir o projeto da Fundação Porta Aberta. Uma das reuniões mais recentes ocorreu com o INSS. A Procuradoria do INSS nos informou que nós gastamos da ordem de 240 milhões por ano no Brasil, na conta do INSS, só com dependentes químicos. Então, para responder para ele, eu vou dizer o seguinte: a prevenção é muito, muito, muito importante. E, sem dúvida, temos que trabalhar com jovens, com crianças, com pessoas jovens, etc. Só que não é a única coisa importante. A Fundação Porta Aberta optou por trabalhar numa questão também muito importante, que é o que vem depois do tratamento. O que tem acontecido com os nossos dependentes? Eles passam por um tratamento e, de repente, são jogados à sociedade. Aí como é que fica? Ele não tem trabalho, ele não tem uma vida social, ele não tem uma cidadania consolidada. Então a Fundação Porta Aberta decidiu fazer o quê? Capacitação profissional, foco na capacitação profissional, foco na capacitação social, para que a pessoa possa ter uma vida depois de um primeiro tratamento. Eu considero que todos os três aspectos do tratamento são necessários. Quais são? Prevenção, muito bem colocado pelo nosso ouvinte. Tratamento propriamente dito, que é hoje de responsabilidade do sistema de atendimento psicossocial, sistema de saúde, o SUS. E a parte que nós estamos entrando agora, e como a Jacira comentou no início, muito pouca gente está trabalhando, e por isso que a gente escolheu, que é a parte da inserção e da reinserção social através da capacitação profissional. É muita coisa para fazer. Então, por exemplo, se o ouvinte quiser trabalhar na prevenção, eu vou bater palmas, porque é um trabalho muito importante também.
Quem quiser mais informações ou colaborar com a Fundação Porta Aberta, é
fundaçãoportaaberta.org.br. É o nosso site, fundaçãoportaaberta.org.br. Tem o nosso site, tem o nosso contato ali.
Doutora Jacira, rapidamente, que eu preciso das considerações de todos os nossos convidados.
Agradecer imensamente a oportunidade, Joel, Reinaldo, mas apenas uma palavrinha sobre a pergunta do ouvinte, para dizer que, como o Reinaldo falou muito bem na questão da sustentabilidade, nós não podemos excluir algum trabalho. E o fato de, às vezes, quando nós trabalhávamos com reinserção de egressos da prisão, as pessoas diziam assim: por que vocês não trabalham com a vítima? Então, não podemos. Você, por exemplo, pode trabalhar com a vítima. Nós estamos trabalhando agora com a reinserção do egresso. Você pode trabalhar com a vítima, porque tem muito trabalho para fazer com a vítima, com o preso, com o egresso. Então, no nosso caso, há trabalho para fazer de prevenção, de tratamento propriamente dito com a pessoa dependente, de reinserção daquele que já terminou o tratamento lá no hospital psiquiátrico, na clínica, etc. Há muito trabalho para fazer em todas essas áreas. Muitíssimo obrigado. Não, Joel, Reinaldo,
foi um grande prazer,
aos ouvintes, Nathalie, por essas informações tão importantes que trouxe aqui, também seremos nós batalhadores aí da sua causa.
Nesse último programa de 2014 ao vivo, quero agradecer ao meu parceiro, Reinaldo Canto. Durante todo esse ano estivemos juntos.
De vários lugares, né, Joel? Já falando fora de São Paulo, aqui no estúdio. Sempre um prazer estar com você, meu amigo, colega de muitos anos, desde televisão que a gente trabalhou juntos. Temos uma afinidade ideológica, né? Temos uma maneira de pensar muito semelhante, então é sempre um grande prazer estar aqui no Observatório.
Muito obrigado pela sua participação. Nathalie, informações importantes você trouxe da Associação Brasileira do Lixo Marinho. Eu quero suas considerações finais. O que nós não perguntamos para você, que é importante ouvir e saber?
Eu acredito, na verdade, as três coisas mais importantes para o consumidor, né, que está em casa, é observar nas embalagens de produto, né, sabonetes, cremes dentais, se contém um ingrediente que vai estar escrito em inglês, polietilene. Essa é a primeira questão, né, para você observar em casa ou na hora de comprar. Para quem possui um smartphone, pode baixar grátis o aplicativo em qualquer das lojas. E o aplicativo chama Beat, The Microbead. Microbead é B-E-A-T-T-H-E-M-I-C-R-O-B-E-A-D. Beat the Microbead. Para mais informações também, com lista de produtos que contém ou que não contém, eu tenho também o site da campanha, que é o beatthemicrobead.org/PT, que é essa campanha internacional. E também, para quem quiser saber mais sobre o lixo marinho, né, a gente tem o portal do lixo marinho, que é o globalgarbage.org.br/portal. Quem quiser também conhecer mais sobre a Associação Brasileira do
Lixo Marinho. Muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer conhecê-la. Reinaldo, a gente pode fazer um pequeno texto para colocar no portal do Observatório.
Ah, sem dúvida.
E depois, futuramente, no início do ano, fazer uma batalha com a Nathalie e para ser postada no nosso portal e nosso Face.
Com certeza.
Né? Muito obrigado, viu?
Eu
prazer em conhecê-la.
Agradeço a participação.
Professor Mauro, último programa do ano, foi uma coincidência, mas foi um prazer revê-lo. E saber que, além da Fundação Vanzolini, há um desafio agora da Fundação Porta Aberta.
Quero agradecer a participação e também fiquei muito contente de conhecer e aprender um pouco mais com todos hoje. Eu queria comentar, Joel, que no ano que vem, espero que a gente possa divulgar aqui, através do Observatório do Terceiro Setor, alguns eventos que vamos realizar em parceria da Fundação Vanzolini com a Fundação Porta Aberta. É uma fundação, vai ser uma parceria voltada para a disseminação de conhecimento na área de dependência química. Nós já realizamos uma palestra agora com o Dr. Malheiros em dezembro, e no ano que vem nós vamos ter um conjunto de palestras, de seminários, de congressos, que eu espero que a gente possa, se você permitir, divulgar
prazer,
aqui,
né?
Através
um
do programa do Observatório.
Doutor Jacir,
muito obrigado, viu?
Suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela sua participação. Contamos com a sua volta aqui no programa em 2015 para conversarmos sobre o Poder Judiciário, sobre o trabalho que a senhora realiza. E, para finalizar, uma perguntinha rápida. Quando a senhora espera que vai mudar a relação do cidadão com a justiça? Quando o cidadão vai deixar de desconfiar da justiça? Em que momento isso vai acontecer?
É simplesinha, né?
Nossa, eu queria tanto ter uma resposta para essa pergunta, viu? Eu acredito que à medida que a justiça for prestando um trabalho melhor, mais eficaz, mais eficiente, o cidadão vai cada vez confiar mais na justiça. Nós estamos nos empenhando para isso, viu, Joel?
Muito bem.
Só agradecer, dizer que eu estou imensamente honrada com essa oportunidade e dizer também que saio muito feliz daqui. Foi um prazer imenso conhecê-los e agradecer aos ouvintes pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada.
Quem agradece somos nós, do Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos a Thaí Milani, ao André Soares, ao Renato Junqueira, a Sônia Rosa, a Eleonora Pascoal, a Rosana Macedo e ao Márcio Andrade. Meus agradecimentos especiais a você, ouvinte, que não ligou e não escreveu, mas que participa do Observatório, ouvindo, comentando o nosso programa. Desejo a todos um grande ano, um 2015 muito próximo da felicidade, próximo daquilo que todo ser humano quer, que é o exercício da sua humanidade. Que nós possamos nos encontrar com a família, com o próximo, com o amigo e com a sociedade em geral. Meus agradecimentos especiais, então, um feliz ano novo a todos. Meus agradecimentos especiais aos convidados do programa. Mauro de Mesquita Espínola, diretor-presidente da Fundação Porta Aberta e da Fundação Vanzolini. Muito bem. E Natália Andreoli, da ABLM, da Associação Brasileira do Lixo Marinho. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, o quem nós agradecemos o trabalho e as iniciativas e as músicas. Muito obrigado, Cléo, esperamos encontrá-lo em 2015 com essa força. Viu? Grande abraço, amigo. O Observatório do Terceiro Setor também nós temos no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, observatório3setor.com.br. E na nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos no próximo ano com o Observatório do Terceiro Setor, na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até 2015. Boa tarde.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on pop no ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh in something bright.
Jingle, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Tendência. Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.